Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Dica de hoje sobre fundos imobiliários. E é claro, vocês já sabem, nesses episódios eu conto sempre com o meu amigo, meu parceiro aqui de fundos imobiliários, Egbert Chaves. Bem-vindo!
Olá, Patrícia. Olá a todos os ouvintes aqui do podcast do Dica de hoje. Vamos lá, vamos para mais um episódio aí sobre os fundos imobiliários.
Exatamente. E hoje, atendendo a pedidos, e não apenas um, mas vários pedidos, para falarmos sobre emissões. Exatamente. Mas não quais fundos estão fazendo emissão no momento, até porque são quase nenhum, né? Mas sim para discutir quando essas emissões são um bom negócio. Quais são os cuidados que você precisa ter com as emissões? Quais foram os exemplos mais recentes que o Egbert pode usar para explicar para você, principalmente que está começando aí no mundo dos fundos imobiliários ou ainda que já investe há algum tempo, mas tem dúvidas sobre esse assunto? Afinal de contas, como a gente sempre fala, às vezes o óbvio faz muita falta. Vamos falar um pouquinho também sobre dúvidas em relação a período de preferência, sobras, enfim, o que é oferta 400, o que é oferta 476, data base, conversão, liquidação, enfim. Caso você já tenha todas essas informações, ainda assim fica aqui com a gente, acompanha o podcast que nós vamos conversar sobre. Quais são os fundos que o Egbert acha que fizeram um bom trabalho em se tratando de emissões? Quais os fundos que ele tem algumas críticas em relação à forma como essas emissões foram feitas e, claro, a demora na alocação dos recursos? Enfim, tudo o que você precisa analisar no histórico do fundo para então decidir se é ou não um bom investimento. Mas antes de começarmos o assunto de emissões, eu gostaria de perguntar para o Egbert Chaves quais são as novidades do mundo dos FIs nessa semana. Tem alguma coisa aí para contar para o pessoal, algum fundo que deu alguma notícia aí, ou está tudo calmo, nenhuma novidade, nada que seja relevante, nenhuma notícia assim diferente ou importante sobre os fundos imobiliários?
Bem, o mercado ele ainda está meio em ritmo de férias, não tem muita notícia. O que tivemos, né, nos últimos dias são duas probabilidades de takeover, né, de imóveis e fundos imobiliários. O primeiro é o Torre Norte, que é uma proposta de compra, né, do imóvel. Esse Torre Norte ele é um fundo monativo e é uma proposta de compra, né? Então, isso é um perigo dos fundos imobiliários monativos. Você pode comprar o monativo, só que a qualquer momento você pode sofrer uma proposta de compra. Então, e isso não é algo que está. Você consiga lidar diretamente, porque você é um minoritário nessa história. Você recebe o mesmo que o majoritário vai receber, né, por cota, só que seu poder de influência é muito pequeno. Então você pode estar comprando um bom ativo, mas a qualquer momento ele recebeu uma proposta, a maioria, né, 25%, que é o quórum qualificado, decidir que quer vender para aquele ativo para aquele preço e pronto. O fundo imobiliário vai amortizar e se encerrar.
E tchau,
Então,
tchau.
acabou. E aconteceu isso com o Torre no, com o TBOF, né, o Tower Bridge. Ele foi comprado por um outro fundo imobiliário, o JSRE, e está acontecendo isso agora com o Torre Norte, né? E também tem uma proposta de compra do PATC11, que é um fundo de lajes corporativas do Pátria. Esse não é um fundo monativo, ele já tem várias lajes. Eu acho que esse é uma proposta de compra mais agressiva. São alguns veículos da Capitânia que está tentando comprar as cotas para fazer a liquidação futura desse fundo. Então, acho que é o que está mais mexendo com o mercado, seriam essas duas notícias.
Muito bem. Então, caso você tenha esses fundos aí em carteira, fica ligado, dá uma pesquisada. Se não entendeu muito bem o que o Egbert falou, precisa ainda estudar um pouquinho mais sobre isso, o que que isso de fato significa, o quanto que isso principalmente representa na tua carteira, né? Enfim, É muito importante ficar sempre atento às notícias da semana. Agora, falando especificamente sobre emissão, vamos começar pela pergunta que eu mais recebi. Era sempre assim: pergunta para o Egbert, quando a emissão é boa? Qual é o primeiro critério que você precisa avaliar para decidir a pergunta, tá? Não estou dizendo que essa é a minha pergunta. Foi a que eu mais recebi. Pergunta para ele quando que a emissão é boa? Quando é um bom negócio para o cotista? Mas é claro que essas perguntas querem dizer o seguinte: quais são os critérios? Porque não tem como analisar um critério. Você precisa analisar o conjunto. Então, vamos lá. Quais são os principais critérios que devem ser analisados quando um fundo vai fazer emissão para, então, decidir se é ou não uma boa ideia?
Tá, vamos lá. Só situar um pouco o pessoal que não conhece a emissão, né? Emissão é a única forma de um fundo imobiliário crescer. Ele não pode emitir dívidas, então ele tem que fazer emissões de novas cotas. Se um fundo imobiliário tem um patrimônio de 100 milhões e ele decide fazer uma emissão de 300 milhões... De 30 milhões, o cotista vai ter um direito de preferência de 30%, que seria os 30 dividido sobre 100. Então, na sua custódia lá, vai aparecer o ativo ABCD12, por exemplo, que ele é um direito de subscrição do ativo ABCD11. Então, aí você vai ter uma fase, né? Uhum. Dentro do cronograma, é apresentado um prospecto, é um cronograma, quando é emissão 400 e quando é emissão 476, apenas um fato relevante. Então, depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que é cada uma, mas aí lá no cronograma você tem a fase de direito de subscrição, que você tem que entrar em contato com a sua corretora, algumas fazem por telefone, mas a maior parte faz diretamente no home broker.
Graças lá, a Deus, né?
Sim, é muito mais
pelo
simples,
amor
né?
de Deus, porque aí eu já passei dessa época do telefone, não dá, né? Não
Nossa, chega. Ficar horas no telefone para falar que você quer exercer uma subscrição é triste.
É maluco. Só de imaginar isso hoje já me dá uns calafrios.
Sim. Aí você entra lá no seu home broker, vai ter o seu direito, você vai lá colocar quantas você quer subscrever, você pode subscrever uma ou o valor total que você tem direito. No caso aqui a gente está usando esses 30%, 100 cotas, você vai ter 30 direitos. Se você tivesse um número quebrado, por exemplo, 95, você teria que fazer 30% de 95 e arredondar para baixo. Uhum. Aí você coloca a quantidade de cotas e será debitado no dia da liquidação esse valor na sua conta. Então, muito cuidado, se você não tiver dinheiro no dia, você vai ficar devendo a corretora.
Isso nunca é um bom negócio.
Não é um bom negócio, porque acho que deve ser um pouco pior que a agiota, né? A taxa de juros não é baixa. Então,
não é mesmo.
Não é um bom negócio ficar devendo a corretora. É. E também eles podem liquidar outras posições suas, né? Se dependendo
do caso. Que é o mais perigoso, né? Exatamente.
Para cobrir esse valor. Após essa fase de preferência, você tem a fase de sobras. Sobras da preferência. Então, suponha que nem todos os cotistas subscrevam seus direitos. Vai ter uma sobra. Essa sobra é rateada novamente para aqueles que participaram da primeira fase, né, de preferência. Uhum. Quem não participa da primeira, não participa da segunda. Quem participa da primeira pode participar da segunda, mas não é obrigatório. Passando essa fase de direito de preferência, aí a emissão pode bifurcar de duas maneiras. Se é uma emissão 476, ela é uma emissão restrita. Então, quer dizer que as sobras, né, após a preferência, ela será destinada apenas a investidores profissionais, que são aqueles que possuem mais de 10 milhões de reais em custódia.
Ou seja, o nosso chefe.
Sim, provavelmente só o Daniel que eu conheço, que pode participar. Mas aí, geralmente, os outros fundos imobiliários, né, investidores institucionais, eles podem participar e acabam participando bastante. Uhum. Ou pode ser uma emissão 400, que é uma emissão destinada ao varejo, né, ao investidor em geral. Uhum. Então, depende da emissão, teremos aí algumas corretoras participando como coordenador, distribuidor, então tem que verificar cada emissão lá dentro do prospecto também. Uma outra coisa que diferencia as duas emissões é o prospecto. A emissão 400, como é a emissão destinada ao varejo, ela é obrigatória a apresentação desse prospecto, geralmente umas 200, 300 páginas, mas que tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, então você não precisa ler o prospecto todo, você pode ficar ali nas partes principais, né? Você você vai ler o cronograma, que é importante, você vai ver a parte de custos, né? Quantos por cento dessa...
É igualzinho nas ações, mesma coisa.
Sim, sim. Aí você vai ver quanto que é o custo, você vai ver ali a destinação desse dinheiro e, por último, uhum, você vai lá no estudo viabilidade para ver se aquilo ali faz sentido no fim das contas. Alguns prospectos colocam, né, os imóveis que eles vão adquirir, uhum, outros não. Mas, basicamente, seria isso, né, o que é uma emissão de cota. Passando essa fase 400, né, ou da 476, que é destinada aos investidores profissionais, uhum, há o anúncio de encerramento. Após o anúncio de encerramento, há um novo fato relevante falando sobre a conversão desses recibos, né? Uhum. Então, você tem um ativo com final 11, aparece um direito na sua custódia com final 12, você exerce, provavelmente esse direito vai virar final 13 ou final 14. Após, uhum, o fim da emissão, esse direito é convertido, esse recibo é convertido em cota com final 11 novamente, e você pode negociar tranquilamente na bolsa a partir daí.
Exatamente. Aqui é importante de deixar claro que nos relatórios que saem todo domingo lá no Dica de Hoje, né? Uhum. Também tem essa parte de quando acontece uma emissão de alguns desses ativos que estejam em carteira ou que venham a ser analisados. Então, lá no relatório, o Daniel escreve quais são os prós, quais são os contras, né? Para que é essa emissão, quais são os gatilhos e assim por diante. Não apenas dos fundos que estão em carteira. Então, para quem ainda não conhece muito bem, é sempre muito importante ter, sim, a ajuda de um analista, enfim, seja o analista da sua preferência, para que você consiga, então, compreender melhor onde será feita a alocação desses recursos. Mas aí vem uma outra pergunta também com muita frequência, junto com esse questionamento do que é a emissão, é sobre diluição. O que a diluição tem a ver com tudo isso? É uma pergunta bastante frequente também de quem está entrando nos fundos imobiliários e também de algumas pessoas que já estão, mas ficam com dúvida. Será mesmo que, hipoteticamente, vou dar um exemplo aqui, um fundo está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial. É sempre uma ideia ruim? Quando não é uma ideia ruim? O que isso tem a ver com diluição, caso eu não faça a opção por ter o meu direito, né, subscrito nesse processo todo? Então, se tu pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da diluição que preocupa bastante o cotista.
Muita gente usa esse conceito de diluição um pouco errado na minha visão, né? Falando que toda emissão ela é dilutiva. Então, na minha visão, não, né? Se você faz uma emissão, uhum, você vai ter um pedaço menor do fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário vai crescer, ele vai comprar novos imóveis, vai comprar novos fundos, se for um fundo de fundo, ou recebíveis, se for um fundo de CRI. Uhum. Então, você vai ter um pedaço menor de um fundo, mas de um fundo maior, após a emissão. Então, isso não é uma diluição, na minha visão. Então, diluição é o que acontece, por exemplo, no XTED, né? No XTED 11. Uhum. Ele é obrigado a fazer uma emissão porque ele não tem dinheiro para pagar os custos do imóvel. Então, isso é uma emissão dilutiva. Uhum. Vai fazer a emissão para ficar com dinheiro em caixa, para pagar,
né?
Para custear.
E não é investimento.
Sim, e aquilo ali vai aumentar simplesmente o número de cotas, né, que vai diminuir o valor patrimonial por cota, e não há um crescimento do patrimônio após a emissão. Então, essa é uma emissão dilutiva, né? Uma emissão forçada, uma emissão que um fundo imobiliário é obrigado a fazer.
Seria um famoso, eu vou contratar mais empréstimos para pagar dívida. Né? Então, a dívida, para pagar outra dívida, ela vai se tornando maior e maior e maior nas empresas. Nos fundos imobiliários, nesse exemplo que o Egbert citou, o que acontece? Se você não resolve o problema, você vai continuar fazendo isso ao longo do tempo e vai diluindo cada vez mais.
Ainda tem um agravante, que o custo do acionista, ele é maior que o custo da dívida, né? Então,
exato,
você ficar emitindo ações para pagar a dívida, você está destruindo valor no final das contas.
Pois é.
Então, ruim, quando me perguntam o que é uma emissão ruim, essa é um exemplo de emissão ruim nos fundos de tijolo, né?
Já nos... Pode falar?
Não, pode comentar.
É que assim, ó, o que acontece? Quando você tem um fundo imobiliário que é bom, Ele tá ok, ele é redondo, mas ele faz uma emissão, um valor abaixo do valor patrimonial. Essa pergunta eu recebi bastante. Muita gente pergunta por que que o fundo decide fazer isso. O que que leva o fundo a fazer isso? Não é uma forma de acabar depreciando o próprio fundo? Essa pergunta eu recebi pelo menos umas 10 vezes.
Sim, emitir a base do patrimonial, você vai puxar o valor patrimonial para baixo, né? Então você tem que olhar por que o fundo está fazendo isso. Como eu comentei no caso do XTED, ele é obrigado. Num fundo, por exemplo, multiativo, ele literalmente não é obrigado a fazer uma emissão, porque ele possui outras fontes de receitas de outros imóveis. Então, provavelmente ele não precisa. Então, essa emissão abaixo do valor patrimonial, tem que ser bem avaliada, né? Porque o gestor, e isso entra no, na parte de prospecto, e na conversa que os gestores têm que ter com os cotistas, né? Explicar por que ele quer fazer essa emissão abaixo do valor patrimonial, né? É uma emissão forçada, por exemplo, o fundo tem um CRI, ele está acabando o prazo de carência e vai ser obrigado a começar a pagar a amortização daquele CRI, ele não tem em caixa. Então, realmente, ele é obrigado a fazer essa emissão. Dito isso, eu, como um indicador exclusivo, não acompanho, tipo assim, não dou tanto foco ao preço sobre o valor patrimonial, então as avaliações são subjetivas, né? Então, o que a gente viu no último ano, muita reavaliação positiva do patrimônio dos fundos imobiliários num ano que a taxa de juros subiu. Então, né, a matemática diz que quanto maior a taxa de desconto, menor é o valor presente. Só que não foi o que aconteceu, né? O juro subiu e o valor patrimonial subiu. Então, tem um pouco da subjetividade do aumento dos aluguéis. Então, provavelmente estão esperando o aumento de aluguéis nos fundos, nos imóveis, maior do que teve o aumento da taxa de juros de desconto. Então, tem esse problema da subjetividade do valor patrimonial.
É que geralmente, em momentos de incerteza, o medo ignora qualquer matemática. Esse é um princípio básico de renda variável. Não vá querer justificar estatisticamente, usar aí uma modelagem linda em época de incerteza que envolva política, eleições, o rumo da política monetária e fiscal. Não tem modelagem que sirva para todos os cenários, não adianta. A incerteza, ela elimina a maior parte das probabilidades que seriam ajustadas, né, numa janela de tempo aí de curto prazo em um cenário normal. Então não adianta, porque essa incerteza, ela deixa muito medo nas pessoas. Aí vem uma questão que também é importante. Muita gente perguntou, diz para o Egbert, será que ele não pode citar um exemplo de um modelo de emissão abaixo do valor patrimonial que foi bastante questionado pelo mercado e que acabou fazendo com que a cotação do fundo caísse devido a essa estratégia da gestão? Tu lembra de algum caso?
Então, teve recentemente uma emissão do RELG 11, né? RELG 11, ela acabou não acontecendo, então o valor patrimonial estava lá em R$100, mais ou menos, aproximadamente, e aí ele quis tentar emitir a 78, mas foi uma diferença muito grande, né? Então a gente está falando aí de R$22 por cota, menos, né? Então, só que o mercado não gostou, e isso gerou um rebuliço muito grande, e acaba que a gestora cancelou a emissão. Mas tem alguns casos, sim, de emissões que acontecem. Eu não vejo uma emissão, assim, até uns 5% abaixo do valor patrimonial como emissão muito, tipo assim, grave, né? Um erro muito grave. Porque, porque eu falei por causa dessa subjetividade do valor patrimonial. Então, para mim, 5%, se for uma emissão restrita, né, 4,76, uma emissão pequena, uma emissão que o gestor fale quais são os imóveis, qual o cap rate que o fundo tem hoje, qual o cap rate desses imóveis que ele vai comprar no futuro, se tiver isso tudo alinhado, eu não vejo
grandes como problemas.
Eu talvez entraria na emissão se tivesse tudo alinhado, se eu visse assim do gestor esse alinhamento, né, a emissão pequena, a emissão 476, com os novos imóveis que ele quer adquirir e todos esses dados já abertos antes da emissão. O que eu vejo como ruim é uma emissão abaixo do valor patrimonial, bem abaixo, né? Uhum. 10%, 15% abaixo do valor patrimonial. É, não há uma abertura dos imóveis que vai comprar.
Isso eu até hoje não entendo. E eu acho que essa é uma das minhas principais críticas em relação a esse setor de negócios. É a falta de clareza, é a falta de informação. Para mim, isso é um problema gigantesco. E claro, como em todos os negócios, não se aplica geral, né? Tem alguns que trazem informações sensacionais, informações suficientes, mas tem outros que é complicado.
É, sempre tem, né? Então, por exemplo, vai falando, como eu estava falando, emissão grande, emissão muito abaixo do valor patrimonial, uma emissão que não é restrita, uma emissão que é 400, né? Então, ela não vai ficar só dentro da base dos cotistas, ela vai abrir para todo mundo, ou seja, todo mundo vai poder entrar no fundo imobiliário naquele valor, sendo que na emissão passada você entrou num valor muito mais alto, né? Então, não, ele não fala qual a destinação dos recursos, né? Você vai lá ler, tem lá, o recurso será destinado a, a imóveis, ativos alvos descritos no regulamento. Cara, isso é muito amplo, né?
Então, não dá, não tem
qualquer
como.
Coisa,
é não, igual não... tu assinar um cheque em branco e dizer, ó, toma. É bem complicado. Aí, uma outra pergunta também que eu recebi em relação a essa questão de alocação de recursos. Então, legal, a empresa faz lá a emissão num cenário que não seja tão incerto quanto o atual, numa normalidade, digamos assim, ela faz uma emissão bem-sucedida. Essa emissão bem-sucedida, hipoteticamente, no mundo, né, dos sonhos, no mundo cor-de-rosa, como tem que ser, ele vem já com pipeline, descrito ali todos os imóveis, descrito o cap rate, aí tu compara com o que já existe, compara com o que existe na região dos outros fundos imobiliários que disponibilizam imóveis lá, ou seja, tu consegue fazer o teu trabalho de análise e entender se aquilo ali está ok. Agora, na visão do Egbert Chaves, do mundo dos fundos imobiliários, tu acha que a maioria dos fundos cumpre o que promete aí nesses prospectos, ou tu tem visto no... Claro que agora quase não tem emissão, mas vamos voltar aí um pouquinho, um ano e meio, dois anos atrás. A maior parte cumpria tudo que estava ali nesse prospecto, fazia de fato a alocação dos recursos como havia descrito e está conseguindo, ou pelo menos estava conseguindo, um cap rate sustentável, ou você ainda vê muito discurso, muita letra bonita, mas na hora do vamos ver demora muito a alocação, o cap rate não é tudo aquilo que as pessoas imaginavam que ia ser. Como é que é a análise do Egbert? Claro, considerando que, de novo, emissões agora pouquíssimas, né? Quase nenhuma, mas quando elas estavam sendo feitas, a maior parte dos fundos realmente cumpre o que está ali no prospecto?
Quando estávamos ali no momento de euforia, né, 2018, 2019, então qualquer fundo conseguia emitir, né?
Era uma atrás da outra.
Então o pessoal simplesmente não olhava muito o que estava sendo emitido, o que tinha por trás do prospecto, se tinha prospecto, né, o que ia comprar. Ele simplesmente estava com um fundo imobiliário que custava 140, tinha uma emissão a 110 e ele queria comprar aquela emissão simplesmente.
Achava que era boa ideia.
Mais barata, né? Só que hoje em dia a gente tem esses fundos negociando a R$100, né? Abaixo até dos valores que ele fez a emissão lá em 2019 e ninguém quer comprar hoje em dia. Exatamente. Eu não tenho uma estatística, né, para falar se o fundo cumpre ou não cumpre, mas eu acredito que a maioria não cumpriu. O que estava no prospecto.
Infelizmente.
Porque a gente vê muito, pode ver também, a pandemia também atrapalhou muito, né? Então é difícil você quantificar o que é culpa da pandemia, o que é culpa da gestão. Mas olhando para os rendimentos, né? Porque todo prospecto, você vai ver, todo estudo de viabilidade, o crescimento, o rendimento pago é crescente, né? Então, você coloca ali crescimento 3%, arrasta a linha do Excel para frente e vamos embora. mas não é isso que a gente vê, né? Não é isso que aconteceu. Lógico, tem as exceções, tem os fundos que se destacam, né? Então, lá na carteira a gente coloca isso, né? O Daniel escreve bastante, né, quando há o crescimento dos dividendos, que é o que ele gosta bastante, dessa renda crescente, né, que é realmente o que faz a diferença no longo prazo. Ainda mais num país com... Pode ficar com sua renda parada por muitos anos, você já está perdendo. Então, é muito importante você ter ali um rendimento crescente no longo prazo, mas eu acredito que a maioria não tenha cumprido.
E isso é um detalhe muito importante, porque quando você faz a análise qualitativa de qualquer tipo de investimento, você precisa fazer uma espécie de, entre aspas, dossiê. Você vai analisar essa gestão historicamente, o que ela propõe, o que ela de fato cumpriu e quais são as estratégias atuais para que as metas futuras desse fundo, de fato, elas se realizem. Afinal de contas, nós sabemos que o mercado ele cobra pela projeção de resultados futuros. E é claro, muita gente não gosta de fundo imobiliário, agora pegando o gancho do que o Egberto falou sobre a visão do Daniel de fazer, de fato, uma carteira de fundos imobiliários que permita que a pessoa tenha essa renda recorrente, com esses aportes de renda ela consiga aumentar ainda mais o bolo, e aí dentro de X anos que ela consiga dobrar essa renda e assim por diante. A questão é que muita gente duvida, e essa é a pergunta para o nosso analista CNPI de fundos imobiliários aqui. Vamos lá. Muita gente acredita que os fundos imobiliários rendem muito pouco, principalmente quando você faz aquela comparação direta ações e fundos imobiliários. Para que eu vou deixar meu dinheiro lá nos fundos imobiliários se eu posso fazer essa alocação nas ações? Por que é que eu vou precisar? E essa pergunta eu recebi também. Por que é que eu vou deixar lá nos fundos imobiliários se eu preciso participar de todas as emissões para acabar não, entre aspas, perdendo a oportunidade ou perdendo, né, posição dentro desse fundo, se eu posso fazer isso nas ações e ter um retorno muito maior, visto que, em tese, o fundo imobiliário, ele, de tijolo principalmente, acompanharia no médio e no longo prazo a inflação. Então, vamos lá, Egberto. Quando se trata de emissões e quando se trata de valorização, a premissa é que o fundo precisa crescer para que ele possa ampliar, expandir, né, e ter mais renda, porque quanto maior a renda e mais saudável e equilibrado ele for, maior será a distribuição desses proventos. Na tua visão, ainda precisa melhorar muito o mercado de fundos imobiliários como um todo, crescer, aperfeiçoar mais a gestão, mudar qual é o sistema, né, aí de alavancagem financeira desses fundos para que, de fato, eles possam superar essa barreira do valoriza só a inflação, perde de lavada das ações. Considerando tudo isso, qual é a tua opinião? Tu acha mesmo que procedem esses comentários todos que fazem sobre os fundos imobiliários?
Sempre tem nessa disputa ações e fundos imobiliários, mas se você pegar o gráfico de retorno, né, do IFIX comparando com o Ibovespa, o IFIX ganha dos fundos imobiliários. Só que o pessoal não está pronto para essa conversa ainda. Não, brincadeira. Não, mas eu acredito que o veículo, né, de fundos imobiliários, ele realmente é para quem quer renda. Tipo assim, você não vai ter aquelas grandes valorizações como nós temos nas ações. Mas o que podemos esperar é um crescimento, né, modesto ali da cota no longo prazo, falando no longo prazo. E o retorno também pago pelos dividendos. Então, não podemos esquecer que boa parte, né, a maior parte do retorno dos fundos imobiliários a longo prazo vai vir, sim, por esse dividendo pago que deveria ser reinvestido na fase de acumulação de cotas, né?
Mas essas emissões, elas são importantes ao longo desse processo para que o fundo consiga de fato tomar corpo, porque senão tu tá mais ou menos naquela espécie de empresa que não investe, que fica parada ali porque rende o suficiente hoje, mas o hoje ele não permanece eternamente.
Então, essas emissões, eu acho também, ela tem essa conversa agora, nesse momento que a gente está passando, porque a nossa indústria, ela é muito pequena ainda, né? Então, estamos falando aí do maior fundo imobiliário de tijolo, se não me engano, deve ser o KNRI, que deve estar na faixa de uns 3 bilhões de reais. Tá, é muito dinheiro, mas ele é muito pouco. Tipo assim, em comparação com os REITs lá fora, né? Que eu gosto sempre de olhar para lá fora. Então, lá temos imóveis, fundos, REITs na carteira do internacional com 10 mil imóveis, né? Patrimônios aí de 50 bilhões de dólares. É, eles compram e vendem no mês a quantidade que a NR tem atualmente, né? Então, a gente está falando de 20 imóveis dentro do KNI, ele compra e vende isso aí no mês tranquilamente, né? Então...
Exatamente, mas aí explica para o pessoal, Egberto, qual é a diferença dos e fundos imobiliários para os REITs quando se trata de fato dessa estrutura de capital?
Então, lá fora eles podem emitir dívidas, né? E, inclusive, emitem dívidas muito baratas. Então, eu comentei desse REIT, lá ele consegue emitir com uma taxa de 2, 3% ao ano. É, e quando ele fala que vai emitir ações lá fora, a cotação cai, porque os investidores lá fora não querem que ele emite ações.
Exato.
Eles querem que eles tomem dívida, porque é muito mais barato, né?
Volta muito mais vantajoso.
Eu falei o custo do
capital.
De dívida e o custo do acionista, né? Então,
exato, o custo do capital próprio e o custo de terceiros. Então as pessoas costumam avaliar muito isso em ações, né?
Sim.
Mesmo as que não conseguem muito bem teorizar, né, todo o conceito, ainda assim analisam os indicadores lá, ROE, ROIC, então conseguem entender esse panorama. E essa é uma, acredito eu, vamos lá, me corrija se eu estiver errada, é uma das críticas maiores ao nosso sistema de fundos imobiliários, certo? Esse fato de que você depende única e exclusivamente das emissões para ter, de fato, um valor substancial para fazer as expansões e, então, continuar, né, esse crescimento tão necessário. Porque qualquer pessoa que trabalhe, né, gente, na área da indústria, na área do varejo, sabe a necessidade que nós temos de ampliar estruturas. Nós temos muitas fábricas? Temos. Também não vivemos todo aquele processo de desindustrialização que o pessoal fala por aí. Mas sim, temos um longo caminho pela frente, temos recursos e poderíamos sim investir muito mais. Tu acredita que de fato existe alguma possibilidade disso mudar no, sei lá, médio prazo talvez? Ou isso é uma realidade distante por aqui?
Não, eu acredito que é muito difícil mudar. É, o mercado, ele nasceu assim, para o bem e para o mal. Né? Então...
Eu vou te dizer que eu estava lá quando nasceu, viu? Porque eu, como uma profissional da área da logística, acompanhei todo esse processo do sale and leaseback. Então, assim, aquela ideia de que, poxa, ó, você tem uma opção, você tem aqui uma empresa, você está cheio de dívida, você tem um imobilizado, você pode vender esse imobilizado e você pode locar e você pode usar esse valor para, de fato, ampliar a sua capacidade de produção. E isso foi sensacional para muita empresa há uns 10, 15, 20 anos atrás. Então, assim, essas revoluções, quando elas acontecem, elas mudam muitas empresas, elas mudam muitos setores. E aí a minha pergunta agora para ti. Por que tu acha que tem tanta barreira? Onde que tu acha que bate ali para não avançar?
Bem, eu não sei, mas do lado dos fundos imobiliários, eu acho que isso foi criado para dar um pouco mais de estabilidade, né? Deixar o produto ali um pouco mais simples para os investidores, né? Não sei qual
que
foi
o pensamento. Mas já passou um tempo razoável é difícil, né?
Não sei, também porque é muito difícil mudar, né? É lei, então você tem que mexer com muita gente,
tem que ter um
poder político,
forte,
tem que ter um poder político muito forte. E o mercado de fundos imobiliários, a maior parte, 80%, é pessoa física, né? Então, a pessoa física não tem esse lobby todo,
é muito difícil, né? Mas tu acredita que isso iria ser uma revolução, certo?
Eu acho que sim, eu acho que vai ter pessoas que vão fazer coisas boas e vão ter fundos que vão fazer muita cagada, né? Como tem fundos, como fundos de ações, né, que se alavancam e quebram, como tem empresas que se alavancam e quebram. Então, eu acho que essa trava, acho que eles pensaram muito assim na época, né, não deixar os fundos imobiliários se alavancarem para quebrar. Uhum. E o que tem acontecido hoje, né? O pessoal fica com medo dessa alavancagem, mas no fim das contas, o pior que pode acontecer é o fundo imobiliário ficar sem o fluxo, e se ele não tiver conseguir fazer novas emissões ou não tiver outros imóveis para vender para cobrir, ele vai ficar sem imóvel, né? Ele não vai ficar com um patrimônio negativo como ficaria uma empresa ou ficaria um fundo de ações. Mas,
sim, é óbvio diferente a estrutura.
Estamos bem longe de chegar nesse nível, então talvez aí fundos mais alavancados devem estar na faixa dos 40%, 50% na relação dívida-ativos. E no que nos Estados Unidos isso é bem mais alto. Então, nos REITs lá fora, eles têm crescimento todo, toda essa pujança, mas lá a gente está falando de índices de dívida líquida EBITDA de 6 vezes. Então, a dívida é 6 vezes a geração de caixa do REIT, mas estamos bem longe. Então,
realmente. É aquela velha história, tudo começa de algum lugar. Né? Então, começou. A gente agora precisa... A gente não, na verdade, o mercado aí de fundos imobiliários precisa, né, dar esses passos para ir aprimorando. Mas eu posso estar errada, mas eu vejo que ainda é um mercado muito apaixonado. Né? É um mercado que tem ainda assim um caminho longo pela frente no sentido de ampliar e sem, com isso, ter aquela ideia de que vai perder a segurança. Eu acho que parte dessa evolução ela vai ser construída quando as pessoas entenderem que nem toda evolução ela vem acompanhada de riscos excessivos, que os riscos eles também podem ser amarrados, eles vão sendo ajustados. O mais importante que eu acho dos fundos imobiliários é a capacidade que essa indústria tem de aumentar ainda mais a capacidade das empresas rentabilizarem. Isso eu acho sensacional. Eu acho que tem que continuar evoluindo, tem que continuar indo para frente, principalmente nas partes onde nós ainda somos deficitários, que é justamente na questão da industrialização, na questão da armazenagem, assim como eu falo na questão da infraestrutura de transporte. Por que que a gente bate sempre tanto na questão dos outros modais e da intermodalidade? Por que que não basta apenas falar em ferrovia e hidrovia de formas separadas? Você precisa falar das duas coisas e precisa falar de como elas funcionam bem juntas, porque uma pode complementar a outra. Então, isso é sensacional. Claro que o investidor de fundo imobiliário, como a gente falou aqui, a maior parte deles busca a geração de renda. Só que de que os fundos imobiliários eles não rendem tanto quanto as ações, ou então de que rende um pouquinho mais só do que a renda fixa, tudo isso você precisa avaliar caso a caso. Isso é muito importante, porque tem alguns tipos, por exemplo, pode ser logística hoje. Logística hoje tem um yield médio de quanto, Egbert?
Olha, eu não estou com o radar aberto, mas deve estar na faixa dos 7,5, algo assim.
Exatamente, então você precisa, e aliás, acompanha lá o radar de Afis que o Egbert faz todos os dias, né? Todos os dias atualizado,
Sim.
para que você possa acompanhar esses índices e então verificar se aquilo que é dito na internet, nas redes sociais, né? Ele de fato é o que as informações, o que os números te mostram ali. Isso é muito importante para não acreditar em tudo o que a gente ouve. Uma outra pergunta que eu recebi também, Bert, é a seguinte: e os fundos de papel? Essa ideia de que eu preciso obrigatoriamente fazer essa, eu preciso fazer essa subscrição, caso contrário, por ser fundo de papel, eu vou perdendo sim capacidade, vou perdendo poder, né, desse valor, afinal de contas, não é um imóvel, não é um tijolo. O funcionamento ali, analisando o processo da curva de juros, ele é um pouquinho diferente. O que que tu tem para dizer para essas pessoas que não, inclusive eu recebi isso, eu não invisto em fundos de papel, porque eu preciso obrigatoriamente participar de todas as emissões ou eu perco dinheiro. O que que tu tem para dizer para essa pessoa que mandou essa pergunta?
Tá, deixa eu só comentar um pouco sobre o que você falou sobre evolução, né? Então, há 5, 6 anos atrás, nós não vimos essas securitizações nos fundos de tijolo. E hoje está difícil de achar um fundo que não tenha um CRI emitido. Hoje em dia, estamos começando a ver emissões compromissadas. compromissadas em fundos de recebíveis, né? Então, os fundos imobiliários recebíveis estão se alavancando, né? Entre aspas.
Sim.
E é assim que eu acho que essa indústria vai evoluir, né? De pouquinho em pouquinho, testando, o regulador olhando, meio de olho, vai fazendo aí, que vai fazendo que eu tô de olho. Na hora que
dá
der ruim, eu falo.
Exatamente, tô esperando aqui, ó, tá pronta.
Sim, na hora que der ruim, eu falo, cara, parou, e pega a bola, tira a bola do jogo. Mas eu acho que é isso, né, devagar. E essa indústria, ela tem muito amor e ódio, né? Então, o cotista é muito apegado aos imóveis hoje, porque os fundos imobiliários são pequenos, né? Então, se um fundo imobiliário fala que vai vender um ativo, nossa, o gestor vai ser massacrado nas redes sociais.
Eu fico impressionada com isso.
O cara vai lá no Instagram da gestora e fala, você tá vendendo meu imóvel? Eu conheci esse imóvel aqui perto de casa.
Cara, né? Isso é demais pra mim.
Aquele negócio todo, o gestor para falar, não, tá dando uma tira aqui, um lucro, perará, piriri. Não, quero saber, eu quero meu imóvel. Então, eu acho que isso aí também vai evoluir bastante ainda. Nos próximos anos. Falando
tem
sobre...
razão, é uma paixão muito grande. Uma paixão no nível do detalhe, assim. Isso é uma coisa que ainda me impressiona bastante.
Eu conheço esse shopping aqui perto de casa, adoro cinema, por que, que você vendeu?
Inclusive, tem um pessoal conhecido que usa, inclusive, uma forma de brincadeira, claro, de dizer, olha, fui lá no tal shopping, né? E, ó, tô mostrando aqui, esse pedaço é meu.
Tô lá, aqui, esse piso aqui é meu, são metro quadrado. Ai, é complicado. Falando sobre os fundos de recebíveis, eu acho que a emissão para eles é mais importante ainda. Né? Porque uma coisa é você ter um fundo que tem 10 recebíveis, outra coisa é você ter um fundo que tem 50 recebíveis. A diluição de risco, ela é muito maior, então a gente está falando de instrumentos de renda fixa, né? Lógico que por trás desses CRIs tem as garantias, mas se o devedor não paga, aquilo vira zero, né? Renda fixa, vira pó. Aí você vai correr atrás das garantias, óbvio que não é o ideal, né? Você sempre ficar preso só a garantias, é muito melhor você ter um fluxo mais constante para poder pagar esse CRI do que ter uma garantia boa, na minha opinião, né? Visto que a gente está no Brasil e tudo pode acontecer aqui no processo de execução disso aí, né? Mas eu acredito que as emissões, você não participando, você não é diluído, entra no mesmo caso, se a emissão é no patrimonial. Você sai de um fundo de 100 milhões com 10 CRIs para um fundo de 200 milhões com 20 CRIs, você diluiu o seu risco, basicamente, né? Então, você tem mais CRIs, óbvio que depende também da taxa, né? Então, não podemos pôr assim, a culpa da queda da taxa dos CRIs na conta dos gestores, né? Então, vimos isso quando houve a queda de juros nos últimos anos, dos juros futuros, porque tudo é lastreado nos juros públicos, né, na taxa do Tesouro Direto. Então, se você tem um NTNB de 5 anos e você vai emitir um CRI de 5 anos, aquilo ali vai ser um spread em cima da taxa do Tesouro. Ninguém vai receber menos que o Tesouro e ninguém vai pagar muita mais do que o Tesouro, né, porque também ninguém
não faria
é bobo,
sentido,
né?
Exato.
Né? Pra que vai tomar uma dívida tão cara assim? Então, a taxa do Tesouro é 5, ele vai emitir a 6, 7, né, que seja. A taxa do Tesouro caiu para 3, como a gente viu. Então, ele vai emitir a 5, né, 4, 5. Então, tem que ponderar isso também dentro das emissões dos recebíveis.
Ou seja, no resumo básico, não importa se é tijolo ou se é papel. Tu precisa seguir ali a lista de critérios básicos para avaliar em que condições está sendo feita essa emissão. Então, Egberto, para a gente finalizar aqui, se tu tivesse que resumir esses critérios, um passo a passo mesmo, para aquele pessoal que está com um pouco mais de dificuldade de analisar essas emissões, porque, convenhamos, né, todos sabemos, principalmente quem aqui já tem uma vivência de mercado, que o fato das emissões não estarem acontecendo agora não significa que não irão mais acontecer no curto prazo ou no médio prazo. Logo, logo elas voltam.
Eu acho que só estão hibernando.
Elas vão voltar, gente. Quando elas voltarem, quais seriam os critérios? Tu poderia citar aí para o pessoal, numa ordem, digamos assim, de importância, quais são os critérios que essa pessoa precisa buscar? Ali naquele prospecto, nos materiais que seja, que ela encontra aí pela internet, né, para avaliar se aquela é de fato uma boa emissão.
Acho que como tudo na vida, depende é
Tudo
excelente, né?
depende.
Emissão é boa ou é ruim? Falar, depende. Bom, eu vou separar um pouquinho. Fundos de papel, né, que é os fundos recebíveis, e os fundos de fundos. Emissão abaixo do VP, na minha opinião, é ruim. Não tem como você justificar emissões abaixo do VP, porque você realmente tá diluindo realmente. Aí você dilui realmente o valor patrimonial, né? Que no
Naquele
fundo de fundo.
percentual elevado que tu
Sim,
falaste, né?
sim. Não, não, eu acho que no de recebíveis e papel, eu acho que nenhum percentual é válido. Eu acho que não faz sentido realmente
Muito
no
bem.
nenhum. Agora,
Anotem aí isso, então. Isso é muito importante.
partindo do princípio que seja no VP, aí vai depender realmente qual que é a proposta do gestor, né? Se é um fundo de fundos, não tem como ele apresentar um estudo, um prospecto ali do que ele vai comprar. Ele vai comprar cotas de fundo imobiliário. Então você tem que
Sim.
confiar na gestão que ela vai fazer um bom uso daquele dinheiro novo, né? O fundo de recebível, ele consegue apresentar e tem alguns fundos que apresentam. Então, eu gosto bastante quando eles conseguem apresentar, por exemplo, vou comprar CRI 1, que é do segmento de loteamento e a taxa é IPCA mais tanto. Vou comprar o CRI 2, que é residencial, taxa IPCA mais tanto. Então, ali ele consegue mostrar, né, um pipeline que ele tem de alocação daqueles recursos. Você tem uma taxa média, você tem a taxa média da carteira, você consegue ver se aquilo faz sentido. Então, por exemplo, você está falando que a taxa média da carteira é IPCA mais 7, ele vai fazer a emissão e a taxa dos recebíveis, dos novos CRIs que eles vão comprar é IPCA mais 7,5, essa é uma boa emissão. Então, porque está comprando ativos que vão rentabilizar acima do que ele já tem dentro da carteira. Então, esse é uma emissão boa para os fundos de recebíveis.
E a maior parte dos fundos de recebíveis traz todas essas informações na hora da emissão ou a maioria não?
Não, a maioria não.
Essa pergunta foi de propósito, tá? Só para fazer a próxima pergunta. Qual é o fundo que traz todas essas informações?
Olha, o fundo da REC, o REC-R11, apresentou isso nas últimas emissões, que é o que eu consigo lembrar aqui de cabeça. Então, você pode olhar aí os últimos materiais das últimas emissões dele, ter lá, tipo assim, vamos comprar esses fundos aqui, esses CRIs aqui e essas taxas, né? Desses, mais ou menos, é, né? Óbvio que isso pode variar,
Sim,
porque
mas
não está
isso
fechado o acordo.
serve. Sabe por que que eu te perguntei isso? Porque é importante que o pessoal tenha um modelo, tenha um exemplo. Então, caso você ainda não tenha visto esse prospecto, esse material, dá uma olhada lá no site do fundo e aí você vai entender melhor ainda o que o Gilberto está falando em relação a essa taxa média e como isso é importante na decisão. Pode continuar, Gilberto. E aí, o que mais?
Passando para o tijolo, tipo assim, o melhor dos mundos que foi o que aconteceu em 2019, emissão acima do VP e abaixo do valor de mercado, todo mundo feliz, ninguém reclamava,
Todo mundo otimista,
não,
vivemos na Suíça.
taxa de juros 2%, aquele negócio
Sensacional.
excelente,
É,
então,
faltava só neve, o
pessoal,
resto.
falta um clima frio.
Ah, Europa total.
Então, mas aí que tá, né? Ninguém reclama, mas ninguém vê também o que está comprando, né? Então,
É.
houve ali muitos imóveis vindo ali para os fundos imobiliários com os cap rates baixos, né? Uns
É.
imóveis assim não tão interessantes na minha visão.
É, inclusive, como eu gravo todos os relatórios do Daniel, esses que saem no domingo, e era todo relatório isso, todo relatório isso. Emissão feita e o cap rate mais baixo. Emissão feita e o cap rate
Sim,
mais
então
baixo.
a gente
Virou
viu
assim uma rotina.
fundo de logística comprando imóvel cap rate 7, não
Isso
faz
é
sentido, né? Não
irreal,
tem como
irreal.
justificar isso. Eu não sei. Na minha visão, não, óbvio, mas posso estar errado, com certeza.
A não ser que tu conseguisse perpetuar aquele cenário, né?
Mas no
Mas o que
Brasil.
não pode, né? Não, não é só o Brasil, né, Gilberto? Lugar nenhum tu pode perpetuar cenário, por mais que a tua economia seja equilibrada, ela continua sendo economia. E em economia, se tem uma coisa que não existe, é certeza.
Não, sim, eu concordo que ad eterno não dá, é o Excel, você clica na cela e arrasta, mas no Brasil você não consegue arrastar nenhuma cela. Esse que é o problema, no fim das contas.
Mas sim, então vamos lá. Nesse caso dos tijolos, então, continua.
Falando da emissão boa, né, que ninguém reclama, foi essa, acima do valor patrimonial, abaixo do valor de mercado, mas aí você tem que olhar o que ele vai comprar, né? Entra no mesmo
Sim.
caso. Quais são os imóveis que ele tem hoje, quais os imóveis que ele quer comprar. No fundo tem uma carteira de imóvel classe A logística. Ele vai comprar galpões logísticos classe B mais afastado. Cara, não, não faz sentido essa missão.
Tem alguma coisa errada.
É, ela pode ser acima do VP, mas é, ela vai acabar baixando a régua do portfólio, né? Então, a não ser que tenha uma proposta também de dentro dessa emissão, pegar um dinheiro a mais para reformar todo esse imóvel, né? Transformar ele em classe A, e aí você tem um ganho de aluguel por metro quadrado, né? Então, tem que ser analisado isso aí de junto.
E tem uma outra coisa também, né, Gilberto, que é assim, tu vai fazer lá uma emissão, tu faz essa proposta, mas tem uma outra questão também de que dentro desse pipeline você tem, ó, se a gente conseguir emitir tanto, a gente compra esse. Se a gente conseguir emitir mais, a gente compra mais esses dois. Existe essa ordem em alguns fundos. E aí, o que que acontece? Muita gente no mercado acaba fazendo projeção de valor para esses fundos imobiliários, considerando que a emissão saia integral e que ela consiga comprar todos aqueles imóveis. Só que muitas vezes a emissão não sai como planejado. E aí a empresa acaba conseguindo comprar só um ou dois imóveis. Esse é um detalhe que a gente precisa ficar sempre muito atento também, não é?
Sim, né? Dentro do estudo tem lá um valor mínimo que ela quer me captar, né? E se captar aquele valor mínimo, qual imóvel que ela vai comprar? Então, isso também tem que ser analisado, sim. Mas tudo depende da época, né? 2019 estava captando tudo e até mais o lote adicional.
Dava para comprar tudo, né?
Sim, hoje as emissões já estão saindo menores, né? Então, o pessoal não está tão apetite tão grande para emitir, porque
Entusiasmado.
sabe que não adianta botar uma emissão grande que não vai sair. Então, às vezes, é fazer uma emissão pequena, compra um imóvel, dois no máximo, e tenta uma próxima emissão.
Agora a pergunta que talvez essa depois da questão de explica o que é uma emissão, quando é bom e quando é ruim, eu acho que foi a que veio em maior quantidade. Pergunta para o Gilberti, quando que ele acredita que as coisas começam a normalizar? Qual é o gatilho aí que precisa aparecer e ser acionado? Qual é o start que precisa ser dado pelo mercado para que os fundos eles voltem a fazer essas emissões? Existe aí uma estimativa? Claro, prazo ninguém sabe, mas na visão, na tua visão, Chaves, qual é esse start? O que que vai de fato fazer com que os fundos comecem de novo a respirar mais aliviados? Quando é que eles começam a olhar e dizer, poxa, eu acho que está na hora? É quando a taxa de juros ela dá uma estabilizada, quando a inflação dá um ufa, estou respirando, é quando a eleição de fato se concretiza e a gente tem certeza de quem assume novamente o comando do país? Essa pergunta eu recebi com bastante frequência.
Eu acho que volta a ter muitas emissões é quando tiver o um mercado em alta, né? Então, para o mercado subir, eu acredito que tem que ter uma queda dos juros futuros. Não estou falando nem
Da
da taxa
Selic.
Selic. Então, para ter essa queda dos juros futuros, o mercado tem que ver uma queda da inflação. Então, o
Ele tem
mercado
que acalmar.
vai perceber uma queda da inflação. A inflação já subiu tudo, já os preços já que estavam sendo segurados já foram dissipados, há uma queda da inflação, né? Há uma queda dos juros futuros e a partir daí começa a ter uma queda da Selic. Então, só que o fundo imobiliário ele não vai subir com a queda da Selic, ele vai subir com a queda dos juros futuros, que vai acontecer, sei lá, 6 meses antes, por exemplo. E a partir daí que a gente tem a volta, né, do IFIX, né, das cotas do fundo imobiliário, começa a subir novamente e aí volta aquele mercado de alta, né? Todo mundo emite, fundo novo vindo ao mercado, aquele negócio como já vimos no, nos anos anteriores.
E uma outra pergunta também que eu recebi de um espectador aqui nosso, muito assíduo, que diz o seguinte: será que o Chaves arriscaria um palpite? Qual segmento, qual setor aí dos fundos imobiliários volta a fazer emissão antes? Será que é a logística, justamente porque é um mercado que ainda está muito aquecido, ou será que a gente parte para a questão do agronegócio?
Do agro eu não vejo tanto, não. Eu acredito realmente que logística e recebíveis vão ser os primeiros a voltar a emitir com mais força.
E dentro dessa questão de logística e de recebível, já que tu tocou no assunto, tu acredita, e eu já fiz essa pergunta no podcast passado, mas se por acaso alguém não ouviu, eu vou repetir essa pergunta agora, vou tentar fazer essa pergunta em todos os podcasts, porque o pessoal gosta. Vamos lá, nos recebíveis, hoje, qual é o fundo imobiliário, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, que o Egbert mais gosta?
Hoje, eu gosto bastante do Iridium, né? Eu acho que ele aí foi um dos que mostrou como realmente fazer
emissões. O cara é bom, fala
de
sério.
cotas. Sim, ele tá aí, acho que 12 emissões, né? Então,
É bom.
não é para qualquer um.
Não.
Ele emite, sempre tem demanda, os cotistas sempre ficam felizes, né? Quando sai o fato relevante de emissão, porque geralmente a cota tá lá em cima, então. Eu acho que ele realmente soube mostrar como fazer emissões aí no fundo de
É,
recebível.
esse eu tenho que tirar o chapéu. Esse eu tenho que tirar o chapéu, admito. E em relação aos do agro, muita gente interessada, a gente vai fazer podcast sobre isso mais adiante, fiquem tranquilos, vai chegar a vez do agro também. Mas vamos lá, no agro, tu tem olhado alguma coisa?
Então, do Fiagro, Fiagro mesmo, né, o que investe em cadeia produtiva. Tá tendo agora um começo de negociação, poucos, a maior parte é dívida, né, de CRA. Tá saindo a maior parte da CDI, eu tenho apenas olhado, né, acompanhado de longe.
Tu acha que é o momento de olhar ainda, de observar?
Sim. Eu quero ver como é que vai ser essa dinâmica aí do CRAs, o que vai ser high grade, high yield, como a gente tem no CRIs, né, o que que é um CRA high grade, um CRA high yield, então. Estou acompanhando isso bastante.
E uma última pergunta agora também que eu recebi. O pessoal que é assinante do Dica de hoje teve o relatório que saiu ontem, domingo, e já sabe qual é a opinião do Daniel sobre isso. Mas vamos à opinião então do Egberto Chaves. E o fundo dos imóveis da Caixa, Egberto, qual é a tua opinião?
Eu acho que a Caixa fez um bom trabalho. Fundo,
Tá de
porque
parabéns,
tá de
né?
parabéns,
Fala
né? Realmente.
sério.
O poder de convencimento do gerente foi muito forte.
Não, mas o mais legal é que tá tudo escrito lá. É A mais B, é tudo claro. Ninguém que lê aquilo ali vai poder sair e dizer, poxa, mas eu não sabia. Porque tá tudo ali, A mais B, de uma forma muito transparente.
Sim, tendo prospecto, tendo material de apresentação, tipo assim,
Exatamente.
eu vi as localizações e falei, não, mas tá muito ruim essa localização, tipo assim, ruim de cidade, né? A gente não tá nem
Sim.
falando das capitais, estamos falando de cidades do interior, então eu não teve nada que me chamou a atenção nesse fundo, não.
Então, se tu tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre esse fundo, tu diria o quê?
Ah, fique fora.
Muito bem. E você que é assinante do Dica de hoje, se ainda não leu o relatório de ontem, por favor, leia, porque ele está bem claro. O Daniel foi assim muito, muito, muito transparente em relação não só à opinião dele, como ele sempre é, mas também ali ele explicou A mais B por que que aquilo ali não funciona, pelo menos não na visão dele. É claro que pode ser que tenha pessoas que tenham lido e têm uma opinião diferente, opinião, a gente sabe, cada um tem a sua, mas informações e dados é sempre importante a gente lembrar que devem ser buscados nos prospectos originais, para que você possa, então, depois ouvir a opinião de todos os analistas e depois tomar a sua. Egberto, a gente está batendo quase uma hora aí, vou te pedir para que tu faça, então, as tuas considerações finais, para que tu possa se despedir das pessoas. Inclusive, eu tive uma ideia. O que que tu acha da gente abrir uma pesquisa aí, fazer uma votação? A gente precisa encontrar um bordão para ti, né?
Pois é, pensei muito nisso. Mas na verdade, já tem quem acompanha o canal do Dica de hoje lá no Telegram, já viu a mensagem que eu coloco lá todo mês, que é
Amantes dos fundos imobiliários?
Exatamente, é com os rendimentos, né? Então eu começo essa mensagem: Olá, amantes dos fundos imobiliários. Eu acho que esse.
Vamos colocar essa sugestão, mas vamos abrir para mais sugestões, porque daqui a pouco aparece uma ainda mais interessante. Aí tu fica com dois bordões.
Sim, dá para revezar os bordões.
Para não
Mas
cansar o pessoal,
sim,
né?
é. Mas esse seria bem legal. E agradecer a todo mundo que escutou até agora, né? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente aí pelas redes sociais. Valeu.
Exatamente, pessoal que está aí na academia, pessoal que está ouvindo no
Você que está lavando a
trânsito,
louça ali.
lavando a louça, lavando o carro, enfim, brincando com os filhos, cortando a grama também pode ser, né? Enfim, muito obrigada por você ter nos ouvido durante essa 1 hora. Espero que tenhamos respondido todas as perguntas, todos os questionamentos em relação às emissões. Se porventura ainda não tenha ficado claro e vocês querem fazer uma outra rodada aí de perguntas, a gente faz mais adiante. Tenho recebido também muitas perguntas, como eu falei anteriormente, sobre a questão dos FIAGRO, dos fundos sobre o agronegócio especificamente. A gente vai falar sobre eles, mas eu não vou lembrar de qual, Egberto, talvez tu possa me ajudar. Tem uma entrevista que o Daniel fez, que está lá no canal dele do YouTube, sobre
O da FGA.
Exatamente. Quem tiver interesse, acessa lá o YouTube Dica de hoje, vai poder assistir essa entrevista, que é bem descritiva, bem explicativa sobre o funcionamento do investimento. Enfim, muito obrigada pela companhia. Eu espero que tu tenha uma ótima semana e você já sabe, como sempre, se você quiser, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.